Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estamos nós então para mais um Famílias Felizes com Milo Cordeiro, que em sequência daquilo que temos vindo a falar nos últimos programas, vamos falar, depois de falarmos do casal, da família, das características do homem e da mulher, vamos falar da ocupação de ambos, se quisermos, do trabalho.
É verdade, Daniel. Mais uma vez, boa tarde a todos os nossos estimados ouvintes. É um prazer e uma alegria muito grande estar sempre convosco. E hoje nos propomos continuar na leitura de Gênesis, naquele ato que foi o ato criador de Deus, deixando que muitos dos ensinamentos que desta parte da Sagrada Escritura nós encontramos possam ser úteis também hoje para a nossa vida. E o versículo que nós hoje gostávamos muito de nos poder, de podermos aprofundar, é aquele que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 15, depois do Senhor falar da formação do homem e como é que o Senhor fez o Éden, onde eles iam viver, no versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Repara que nós aqui estamos a falar de algo antes do pecado, portanto ainda não tinha surgido esta mancha que hoje, ainda hoje nós recebemos as consequências dela, e o Senhor achou por bem que, inclusive no paraíso, a questão da ocupação, não sei se deva dizer trabalho, porque parece que o trabalho tem assim um sentido pejorativo e há um certo preconceito, falar de trabalho parece que é cansativo ou é alguma coisa que nos atormenta,
que é penoso,
um bocadinho,
não é?
Que é penosa.
Só há castigo e não há bênção.
Exatamente, mas nesta altura o Senhor não deixou, portanto, o primeiro casal sem esta ocupação, sem esta responsabilidade, para vermos que realmente quando o Senhor forma Adão e Eva, quando o Senhor os cria, quando o Senhor os coloca no jardim do Éden para viverem, para aí gozarem a própria vida, a mesma não iria ser vivida sem este sentido de responsabilidade, de utilidade, de ocupação. E ainda há pouco dizíamos, e é verdade, é pena que nós hoje não vivamos na questão do nosso trabalho, das nossas ocupações, este mesmo gozo, esta mesma alegria que outrora foi o objetivo de Deus a que o trabalho fosse na nossa vida. E hoje, esta tarde, vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre esta, se calhar sobre estes dois extremos entre aqueles que realmente vivem para o trabalho e, portanto, acabam por cair num extremo de não terem outras prioridades e, se calhar, a mais importante, descuram, inclusive, a sua própria família, no sentido de apenas e só terem a mente e o envolvimento no trabalho, mas também para outros que, se calhar, caem no outro extremo de não sentirem a necessidade ou não verem a utilidade ou não sentirem essa responsabilidade da bênção que é realmente estarmos ocupados e termos trabalho.
Sendo que eu percebo claramente que, para além da função em si que foi dada a Adão e também a Eva, homem e mulher, na altura, para cuidar e guardar o jardim, mais do que propriamente a necessidade do jardim de precisar da mão de obra do próprio Adão e Eva, percebemos claramente que há aqui uma edificação própria do ser humano. Ou seja, parece que o trabalho, muito mais do que o resultado da obra das suas mãos, é mais aquilo que resulta do ser humano ao executar aquela tarefa.
Exatamente.
Não é?
Aliás, Daniel, tocaste aí um ponto importante e nós vamos abordá-lo igualmente. Infelizmente, hoje, o trabalho tornou-se nessa maldição, permite-me dizer assim, e nesse tal ato penoso e difícil só em pensar nos levantar e ter que ir para o trabalho, porque permitimos que a ocupação tivesse uma prioridade e um peso nas nossas vidas que outrora não era esse o objetivo de Deus. Ou seja, quando tu dizes muito bem, o Senhor, colocando-os no jardim, lhes dá esta ocupação, é no sentido de realmente, ao verem eles o ato criador de Deus e mantenedor de Deus e participarem nele, portanto com os seus préstimos, com a sua presença, sentirem-se agraciados por verem que Deus deles continuava a cuidar e, portanto, que a sua sobrevivência, o seu dia-a-dia, o seu gozo, a sua alegria dependeriam sempre de Deus. Hoje em dia eu creio que nós esquecemos isso.
Mas logo, o mesmo Deus, logo a seguir, não é? Após o pecado, também diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão.
Uma consequência, exatamente, do trabalho, consequência do pecado. Consequência é essa que hoje, infelizmente, muitas vezes nós podemos cair neste problema e nesta dificuldade de acharmos que realmente a nossa sobrevivência, tudo aquilo que nós precisamos de comer, de beber, de vestir e tudo aquilo que ocupa a nossa família como responsabilidades, dependerá apenas e só da força do nosso braço. Mas nós vamos já lá um bocadinho mais para a frente e falaremos particularmente desta questão de dependência de Deus e de reconhecimento que realmente ou é Deus e termos a certeza que o Senhor continuará a cuidar das nossas vidas, que Ele sabe tudo o que nós precisamos, Ele reconhece e sabe e conhece as nossas necessidades, ou então perdermos até, quem sabe, a própria saúde lutando pela sobrevivência. E às vezes não é só sobrevivência, é que às vezes nós não temos limites para aquisição. Não colocamos limites, ou porque uma publicidade aliciou, ou porque o vizinho tem, ou porque, enfim,
acaba por
coisas...
ser uma teia que nos enreda.
Ora,
não é?
Bem, e que nós nunca sabemos muito bem esse tal equilíbrio e essa tal temperança neste sentido de saber
mas
viver.
Então, voltando a este Gênesis 2.15, dá a sensação, pelo menos neste texto, que quando Deus dá esta indicação, que os colocou com este propósito, não é uma opção para Adão e Eva. Não é? Eles não têm opção. Portanto, Deus dá-lhes esta função e espera da parte deles que não haja preguiça em desempenhar
essa função. Aliás, sendo Deus o Criador e sabendo Ele o que seria melhor para a nossa felicidade e para a nossa vida, o responsabilizar Adão e Eva no sentido de cuidarem e guardarem do jardim, sem dúvida que Deus saberia que essa ocupação e esse sentir-se útil e ver as coisas também saindo das suas mãos no sentido de cuidarem e de estarem ali a trabalhar e a proteger e juntos com Deus a edificar as coisas, seria uma bênção para eles mesmos. E portanto, como tu disseste, a questão de vermos esta motivação do trabalho e os benefícios do trabalho, há um versículo muito interessante que vai ajudar aqueles que hoje em dia também é um desafio para as famílias. E quando eu digo desafio, é porque cada vez mais nós temos, e vou falar particularmente dos jovens, que terminam os seus cursos, portanto, sejam eles profissionais, universitários, o que seja, e realmente muitos anos e muito tempo andam com o seu canudo na mão sem saberem exatamente para onde é que possam ir e como dar continuidade, portanto, aos estudos que fizeram. E não é, portanto, cada vez mais vemos pessoas jovens adultas de, em vez de partirem para as suas vidas profissionais, portanto, tornando-se independentes a nível económico das suas próprias famílias, dos seus pais, cada vez mais vemos isso sendo protelado. Não estou a dizer por culpa do próprio jovem, muitas vezes, infelizmente, é por falta de oportunidade que a própria sociedade não lhes dá, portanto, a continuidade dos seus estudos no sentido de lhes dar oportunidades de trabalho, mas vemos esta grande dependência morosa, ou seja, que demora muito tempo, em que já deveriam estar a ser independentes das suas famílias e ainda continuam a ser um peso, permite-me dizer assim, entre aspas, no sentido de ainda dependerem monetariamente dos seus próprios pais. No entanto, também há, e particularmente os versículos bíblicos falam também desse estilo de pessoas, que pode não ser só jovens, mas também adultos, que não é se calhar uma falta de oportunidade de trabalho, se calhar não é falta de uma saída ocupacional, mas é um estado de espírito e é uma forma de estar.
Haverá isso em povo.
Haverá. Haverá e tanto haverá que o Senhor, em Provérbios, no capítulo 6, nos versículos 6 a 11, o Senhor dá-nos um conselho e diz assim: sim. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, portanto a formiga, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando é que te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, e depois a consequência, diz o Senhor. Assim sobrevirá à tua pobreza como meliante, ou seja, uma pessoa que pratica roubos, ou seja, aquele que é delinquente, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, é interessante que o Senhor, é verdade que se por um lado nós devemos de ter serenidade e confiança de que o Senhor proverá e que realmente Deus cuidará das nossas vidas e que Deus quer cuidar de cada um de nós, também é verdade que o Senhor diz que há alguma coisa que da nossa parte também convém fazer.
Eu ia brincar contigo, provocando-te, dizendo, olha, é verdade que Deus faz o homem olhar para a natureza, olha para a formiga.
Sim.
Mas também existe outro texto na Bíblia em que Deus nos manda olhar não para a formiga, mas para o passarinho e diz, pá, não te preocupes.
É verdade, é verdade. E já lá vamos a esse texto, já lá vamos, porque é realmente, repara, Daniel, e eu acho maravilhoso esta forma de ser e de estar de Deus e de ensinar, que nós só conseguiremos compreender com o Espírito de Deus na nossa vida. Realmente, se há este equilíbrio de postura e de confiança, de ação e de serenidade, de falar e de estar calado, de agir e de estar quieto, que só pela graça de Deus e com a ajuda de Deus nós compreenderemos qual é o momento de fazer o quê, não é? De fazer o quê. Mas, como dizíamos, portanto, quando o Senhor diz para nós olharmos para a formiga e realmente dela aprendermos, é como se, é o Senhor dizendo, portanto, há mantimento que de nós depende, nós podermos fazer, portanto, o trabalho ainda hoje, as ocupações que nós temos podem ser uma bênção, devem ser uma bênção às nossas vidas. O problema vem, e por isso é que nós até intitulávamos isso como as ameaças das exigências profissionais, é quando nós permitimos que o trabalho, as nossas ocupações, portanto, não só as de casa, mas sobretudo aquelas que nos separam da nossa família, da nossa casa, porque temos de ir para algum lugar a nível profissional desempenhar alguma ocupação, quando permitimos que isso nos separe daquilo que é essencial, daquilo que deve ser prioritário, daquilo que realmente deve levar a que continuemos a ter e contribuamos para as tais famílias felizes. E é interessante também que Provérbios 21:25 tem uma forma de dizer as coisas também muito interessante. Diz assim, o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Muitas pessoas ambicionam muitas coisas, muitos jovens ambicionam muitas coisas, e se calhar alguns filhos estão exigindo dos seus pais muitas coisas, mas quando um pai ou uma mãe até propõe uma ocupação ou uma responsabilidade ou realmente um desempenho em troca de algum benefício, inclusive até económico, para adquirir as tais coisas que tal ambiciona, as mãos recusam-se a trabalhar. Então o Senhor nos está dizendo, muitas vezes se calhar algumas coisas nós não as temos, nós, aqueles que podem estar nesta dificuldade, de não fazerem a sua parte também, para que realmente possam ter o usufruto, no sentido de receberem algo monetariamente em consequência do seu trabalho, para depois adquirirem as coisas que ambicionavam.
Não é só a ambição, mas
o
esforço e a dedicação.
Exatamente.
Que empenhamos para chegar a
Exatamente.
Esse objetivo.
E repara, também em Provérbios, aliás, o livro Provérbios está cheio de ensinamentos muito práticos para o dia-a-dia. Provérbios 14:23 diz assim, em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Nós já vimos e possivelmente já constatamos um amigo ou algum conhecido que realmente diz, ah, quando eu conseguir, quando eu fizer, quando eu for, quando eu, então eu vou
amanhã,
fazer assim, amanhã eu vou, depois eu faço, eu vou conquistar e vou conseguir e vou ter e vou obter. E o Senhor está a dizer, a palavra não leva a lado nenhum. E o Senhor o que está a dizer é que em todo o trabalho há proveito. Repara, Daniel, o que é interessante aqui também. A observarmos e se calhar para os jovens que fizeram as suas formações e até quem sabe para algum adulto que neste momento até possa estar sem ocupação, portanto não tem trabalho, está desempregado. É verdade que todos nós temos as nossas vocações, temos os nossos gostos, inclusive a nossa especialização profissional, mas não quer dizer que se calhar amanhã eu não tenha que estar numa outra coisa diferente. Também não quer dizer que eu amanhã estando numa outra coisa diferente tenha que ser para toda a vida, ou para os anos subsequentes. O que o Senhor quer dizer é que se em cada trabalho nós formos honestos, fizermos o melhor que nós sabemos, realmente fizermos a nossa parte, o Senhor dá a entender que em todo o trabalho há proveito, ou seja, acabamos por receber uma bênção, acabamos por ser abençoados pelo préstimo que nós estamos a dar, mesmo que não seja aquele trabalho ou aquela ocupação ou aquilo que eu, se calhar, para o qual eu andei a estudar, não é? E que matei a minha cabeça, se calhar, anos a fio, para agora estar num lugar que não era exatamente aquilo que eu mais ambicionava. No entanto, é preferível isso, enquanto nós tivermos pelo menos uma saída profissional, mesmo que não seja aquela que nós mais queremos, quem sabe amanhã, começando naquilo que nós poderemos dizer mais humilde, ou menos, ou não tanto aquilo que eu mais ambicionava, mas amanhã, com a esperança de que amanhã eu possa estar lá.
Quando
não é?
O texto diz em todo o trabalho, para quem nos está a ouvir através dos microfones, a verdade é que em todas as tarefas que eu desempenhar,
exatamente,
mais do que o trabalho em si como profissão, em tudo aquilo que eu fizer, quer seja uma coisa mais nobre ou menos nobre, em tudo aquilo que eu fizer eu devo colocar todo o meu coração, todo o meu empenho, porque quero agradar ao mesmo Deus que me dá a bênção do trabalho e da função. Não é?
E repara, isso que estás a dizer também será um elemento importante à felicidade da própria família. Quando o cônjuge não se omite de poder lavar um prato, ou de poder varrer a cozinha, ou de poder... quando um filho, por exemplo, também não se omite de ajudar esticando os lençóis da sua cama ou o cobertor da mesma, pegando na roupa que saiu do banho e indo pôr exatamente no cesto da roupa suja, ou seja, em cada trabalho, por simples que seja, não dependermos sempre da mãe ou daquele ou do outro que faz sempre as mesmas coisas, mas podermos ver que há proveito em toda a pequena tarefa, em todo o pequeno pormenor de ocupação, para realmente trazermos essa felicidade à família.
Queria só fazer aí um parênteses pequeno, porque muitas vezes nesse tipo de tarefas que o homem, a esposa e os filhos desempenham, às vezes há a tentação de não permitir que ou o marido ou até os filhos possam fazer determinada tarefa, e acrescento também aqui, em alguns casos, também a esposa, porque não a vai desempenhar tão bem como eu desempenharia. Mas o texto não diz que se fores bom a fazer determinada tarefa, não é? Que nós, se nos entregarmos à tarefa de corpo e alma, querendo fazê-la melhor com a ajuda de Deus, certamente que ela será uma bênção para nós e para todo o lado. Não tem que ser forçosamente a tarefa mais bem feita.
Exato. E aliás, particularmente os pais, quando estão a incentivar os seus filhos a se envolverem nas tarefas de casa, domésticas, o que seja, com certeza que nenhuma mãe vai exigir do seu filho de 5 anos, 6 anos ou 7, a mesma perfeição de um filho quando tem 12 ou 15 anos, por exemplo, ao fazer uma cama. E creio que temos que ter esta capacidade de perceber que há tempos para tudo. No entanto, o imprimir neles este valor de sentido de utilidade e de estar realmente no seio da família também a desempenhar a sua própria tarefa é mais importante até do que a própria tarefa em si,
claro.
Se ela sai exemplar ou se realmente depois dos nossos filhos saírem do quarto nós vamos lá e damos mais um jeitinho para a coisa ficar ainda mais perfeita, não é?
Um exemplo concreto de uma criança bem próxima que depois de arrumar a caminha a mãe ia por trás e arranjava, e que um dia surpreendeu a mãe e disse: então hoje não fizeste do cama? Para quê? Assim tu vais lá fazer lá a seguir.
Ora bem, assim, ele vale percebeu.
Não vale muito a pena, às vezes é preferível deixar como está, valorizar o trabalho que está
verdade.
Feito. Fechando este parênteses, se em tudo o que nós fazemos deve haver a recompensa, ou seja, a recompensa é o fazer em si mesmo, não esperar uma recompensa por aquilo que fizemos, a trabalho por si só deve ser uma bênção para nós, também a Bíblia nos diz que do nosso trabalho tem que ver também uma recompensa, que é o nosso pão do dia a dia.
É verdade.
Ou seja, de alguma forma, o trabalho em si só é uma bênção para nós, uma edificação pessoal, mas é natural esperar também uma recompensa, uma remuneração por aquilo que fazemos.
No Salmo 128, no versículo 2, o Senhor diz assim: comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e terás bem. Ou seja, mais uma vez o Senhor dá a entender que realmente é importante à felicidade do ser humano, é importante ao equilíbrio, à serenidade, à felicidade da própria família, que haja alguém no sentido de trazer o sustento, de trazer a consequência exatamente do seu desempenho profissional, que é exatamente comer do trabalho das suas próprias mãos, ou seja, o resultado que advém de nós, depois de trabalharmos, recebermos alguma coisa. E por isso não é por acaso também que nós hoje E ouvimos isso muitas vezes nas notícias, muitas pessoas revoltadas e tristes e angustiadas, porque não foi por não terem trabalhado, mas é exatamente por terem trabalhado e chegar o fim do mês e já há muitos meses não receberem...
Não há uma ligação direta entre o meu esforço e o resultado
desse a recompensa do seu esforço, portanto, da sua própria dedicação, não é? E, portanto, isso é algo que infelizmente vai acontecendo e está a acontecer em muitas famílias, não terem essa recompensa do seu próprio esforço e da sua dedicação física, profissional e entrega. Realçando esta questão de o senhor também sublinhar a importância do trabalho e portanto como ele é importante à nossa própria felicidade, quando nós vamos ao Êxodo 20, portanto lá os 10 mandamentos, encontramos o 4º mandamento que fala sobre a questão do dia sábado, o 7º dia para o santificar, e é interessante que no versículo 9, Êxodo 29, o senhor diz assim: 6 dias trabalharás, portanto farás toda a tua obra, e depois continua dizendo, mas o 7º dia deve ser o dia de descanso. Se o senhor visse e achasse que realmente o trabalho não era importante, que não era algo que Deus havia idealizado já desde o Éden como sendo um atributo, uma mais-valia para a felicidade, para o complemento que traz a felicidade ao ser humano, o senhor não diria isto exatamente: 6 dias trabalharás, ou seja, como que o trabalho fazendo parte da nossa vida, não só o trabalho fora do nosso lar, portanto as nossas diferentes ocupações profissionais, mas todo o trabalho, toda a ocupação, tudo aquilo que realmente dependemos como família, não é?
Incluindo os trabalhos no lar, com certeza.
No lar, exatamente. Exatamente.
Mas há aqui uma coisa que me parece relevante falar sobre ela agora. Quando aparece os 10 mandamentos, portanto em Êxodo 20, já é bem depois do pecado, e algumas pessoas poderiam até legitimamente ser levadas a pensar que estes 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás fosse já resultado do pecado. Mas a verdade é que quando nós vemos o ato criativo de Deus, ele faz o descanso já ao 7º dia. Ou seja, o próprio Deus trabalha 6 e descansa 7. Portanto, é alguma coisa que nós...
Descansa no 7º.
Descansa no 7º dia.
Exato.
Ou seja, nós percebemos claramente que não é apenas o resultado do pecado, ou que não é pelo pecado que surge 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. É na criação que já há o plano de Deus para que seja assim.
E repara, Daniel, no próprio capítulo 1, portanto, do livro de Gênesis, ou mesmo no capítulo 2, logo no início, quando diz que o Senhor, depois de ter feito no dia 7º a sua obra, descansou, portanto, tudo quanto fizera no 7º dia, santificando e abençoando este dia. O que é que este dia vai trazer? O reconhecimento aos nossos corações de que durante a semana nós tivemos alguém que nos abençoou, alguém que nos ajudou nos diferentes aspectos da nossa vida. Hoje em dia, descansando nós no 7º dia, depois de 6 dias de trabalho, nós vimos que pela graça de Deus, a saúde, a graça, a energia, inclusive o próprio trabalho, ainda há pouco nós estávamos em off falando sobre isso, quando alguns se queixam que têm muitas coisas para fazer, inclusive profissionais, não têm quase hora e, portanto, nem para chegar, nem para ir, cá sempre trabalho. E eu dizia, olha, há muitos que choram por não ter nenhum, não é? E hoje é um desafio também a questão do desemprego, portanto, pessoas que perderam os seus trabalhos, que não têm outra, portanto, outra via profissional a seguir e que sofrem exatamente em consequência da falta de trabalho, por tudo aquilo que depois vai advir, não é? Não só a questão de realização pessoal, mas também o facto depois de faltar monetariamente aquilo que é necessário à sobrevivência da família. E, portanto, como dizias muito bem, a questão do sábado não foi algo posterior ao Éden, portanto, após o pecado, é algo que o Senhor nos ensina logo antes do pecado, como a maior de todas as bênçãos, chegar o 7º dia e nos recordarmos e reconhecermos que tudo aquilo que nós vivemos ao longo da semana, que tudo aquilo que nós temos ao longo da semana, o devemos pelo facto do Criador nos ter concedido tudo isso à nossa própria felicidade.
Quer dizer que mesmo aquela ideia de que se eu trabalhei e aquilo que eu recebo é o resultado do meu trabalho, não tem que necessariamente, não tem que necessariamente ser meu, não é?
Exato.
Ou seja, se é verdade que eu me esforcei, é verdade que foi com o meu suor, que foi com o meu trabalho que eu, almejei e atingi, mas então se fui eu que trabalhei, então o resultado é meu.
Ora bem, mas sabes que a palavra de Deus, há vários versículos e um muito interessante, nós encontramos em Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 19, e o Senhor diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Repara, o Senhor está a dizer que a felicidade passa por reconhecermos que, como diz o livro de Eclesiastes, que as riquezas, quando dizemos riquezas, o Senhor não está obrigatoriamente a dizer ou necessariamente a dizer que somos ricos, ricos em bens. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos, as coisas que nós temos, os bens, que o gozar do nosso trabalho, a palavra de Deus diz que tudo isto é um dom de Deus. E ao encontro deste mesmo versículo, nós temos outro, Deuteronómio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, que diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires as riquezas. E Daniel, muitas vezes eu me pergunto, e agora fazendo pensar um bocadinho os nossos estimados ouvintes, possivelmente alguns nos ouvindo nos seus locais de trabalho, ou indo nos seus carros para os seus locais de trabalho, ou em ocupação profissional, será que esta manhã, quando nos levantamos, reconhecemos que a vida, que a força, que a saúde que nós temos, que o facto de podermos andar, de podermos falar, de podermos ver, não é por si só um bem adquirido, obrigatório, logo todas as manhãs, mas é algo que o Senhor renova a cada manhã. Quando o Deuteronómio nos diz, de forma alguma digas no teu coração, e às vezes nós olhamos para as nossas coisas, a nossa casa que construímos, o carro que nós obtivemos, as viagens que nós fizemos, e nós no nosso coração dizemos assim, isto fui eu que consegui, isto é o suor do meu trabalho, não é? É o suor do meu rosto. Não digo o contrário que não seja, mas para chegar a esse suor, a energia que em mim houve para eu trabalhar aqueles dias, para realmente me envolver e com saúde, dia após dia, eu ter ido para o meu local de trabalho, me empenhar na minha ocupação, muitas vezes eu me esqueço quem é que está por trás disso tudo.
Provavelmente, se eu estivesse no desemprego, eu reconheceria que só o facto de ter um emprego, uma ocupação, já era uma bênção de Deus.
É
o facto de eu ter aonde empregar as minhas energias já era uma bênção de Deus. Provavelmente, se eu depois de recuperar de uma paralisia qualquer, que já conseguisse mexer uma mão, certamente aí já iria dar mais valor ao facto de eu ter energia, ter ainda saúde para poder trabalhar. Na verdade, quando nós olhamos para estas riquezas, tu falaste na expressão riquezas, é que nós damos conta o quão ricos nós somos, ricos nós somos, e paralelamente devíamos ser também muito agradecidos a Deus por estas riquezas todas.
Sabes que vou partilhar convosco, se calhar alguma coisa pessoal, mas de todas as formas, pode ser até muito simples. Já dei por mim estar no meu duche, e portanto a tomar o meu duche, e a agradecer a Deus pela água que corre no meu corpo. Ou seja, muitas vezes aquilo que é simples, que nós dizemos que é um bem já adquirido e quase que obrigatório termos nas nossas casas, e se não tivéssemos? Não é? Como tantos países que nem para beber, quanto mais para tomar um duche, e falo para aqueles que, se calhar como eu, depois de um dia estressante e exaustos de dias de responsabilidade e profissionais, vêm, por exemplo, num banho de imersão, a cura, para poderem recuperar exatamente de um grande desafio que possam ter passado. E saber agradecer a Deus, por exemplo, antes de nós tomarmos uma refeição, estarmos sentados na nossa mesa, fecharmos os nossos olhos e dizermos, Senhor, obrigada pelos alimentos que nós temos. Senhor, obrigada porque nos deste força, nos deste graça, nos deste ajuda e nos deste saúde para que realmente nós pudéssemos arranjar este dinheiro em troca do nosso trabalho para adquirir os alimentos que temos sobre a nossa mesa, não é?
Tu falaste de um exemplo concreto que acaba por, de alguma forma, resumir tudo aquilo que estamos a falar agora. Essa oração feita de coração, ou seja, para além de uma vã repetição e norma feita repetidamente a todas as refeições, faz lembrar tudo aquilo que temos estado a falar agora. Exato. Apenas essa oração, não é?
Exatamente.
Curioso, acabei de pensar nisso neste preciso momento. Porque quando fazemos essa oração de coração, nós sentimos-nos agradecidos pelo nosso emprego, pela energia, pelo trabalho que temos, e agradecidos também pela recompensa que temos do nosso trabalho, independentemente de acharmos que é pouca ou muita. Somos agradecidos por ela.
Ora bem, e repara, o ser agradecidos por ela vai dar-nos, e portanto este espírito de gratidão vai nos dar, se calhar, a coragem e o alento que nós precisamos possivelmente para ultrapassarmos um desafio que o patrão nos colocou, ou que o próprio trabalho em si já não está a correr muito bem naquele dia e, portanto, aquilo encrencou de alguma forma, porque há aqueles dias, inclusive claro, para as senhoras que estão em casa, as queridas donas de casa, parece que nada sai da mão e parece que nada se faz e parece que está tudo na mesma. Há dias claro que são mais difíceis, mas se houver este espírito de gratidão, portanto, este reconhecimento de que é verdade, este dia pode não estar a ser tão bom, mas olharmos para trás e vermos o que é que nós temos sido, em que coisas temos sido abençoados, dá-nos um alento para este dia que está a ser menos
até
bom,
mais,
não é?
Até mais longe, às vezes, imagino alguém com 10, 15, 20 ou 30 anos de profissão, esse agradecimento e essa gratidão leva a que tenha ânimo para mais um dia de trabalho,
ora
ao
bem,
fim de tantos anos de trabalho, já
ora
de cansaço
bem
acumulado, não é? Porque sabemos a bênção que é. E eu diria que mais do que olhar para aqueles que estão piores que nós, que
uhum,
nem o emprego têm, que
é
certamente
verdade,
nos deve levar a sentir-nos agradecidos, mais do que isso, olhar para o próprio Deus, não é? Aquele que é a origem de todas estas bênçãos.
Exatamente, e de quem todos nós dependemos e tudo dele depende. Para sublinhar ainda mais esta questão de dependência de Deus e de realmente, por mais que nós façamos ou nos entreguemos a qualquer ocupação ou profissão, nós estamos sempre a ir àquilo que é o básico do ensinamento bíblico, é que tudo depende de Deus e que nós dependemos do Senhor. Há uma passagem no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e a partir do versículo 15, portanto, aliás, a partir do versículo 13, é um dos discípulos que aborda Jesus e diz: olha, Senhor, diz ao meu irmão que reparta a sua herança comigo. Portanto, havia ali, aparentemente, ali uma discussão e uma dissensão entre irmãos, e alguém abordou Jesus e disse: olha, diz ao meu irmão para repartir a herança comigo, e o Senhor até dá a entender: homem, mas quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Portanto, eu estou no capítulo 12 de Lucas. E depois o versículo 15, o Senhor diz assim: então lhes recomendou: tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E agora repara, Daniel, como isto está em completa sintonia, permite-me dizer assim, em relação àquilo que a sociedade diz ser a riqueza e realmente o que é que faz um homem ter valor. E hoje em dia a sociedade imprime nas nossas mentes de que quanto mais coisas temos e quanto mais coisas adquirimos, então pessoas mais importantes nós seremos.
Na realidade, somos aquilo que temos, é esse princípio.
Ora bem, mas para aí, o Senhor, é isso que a sociedade diz, não é? Mas o Senhor Jesus está aqui a dizer que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E depois o Senhor Jesus vai contar aqui uma história. E a história é muito interessante, uma parábola. Diz que o campo de um homem rico produzia em abundância, e este homem, porque tinha tanta colheita e tantos bens que recebia desse campo, disse: olha, não sei onde é que eu vou pôr, onde é que eu vou recolher os meus frutos. E disse: já sei, vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e aí vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. E o homem ainda concluía, portanto, dizendo, então eu vou dizer à minha alma, portanto, ao meu ser: olha, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, portanto descansa, come, bebe e regala-te. E eu não sei se nós, alguns estimados que tenham a bênção daqueles que nos escutam, e quando eu digo bênção, porque é mesmo, espero que seja, ou seja, adquirido não de forma desonesta, mas tenham a bênção de até terem muitos bens materiais e que até olhando para a sua conta bancária, agora já não é questão dos celeiros, mas é a conta bancária, ou então até os seus bens materiais, não é? E verem que até têm para longos anos e realmente porque herdaram ou porque estão numa situação económica muito boa, possam ter esta ousadia ou este perigo, inclusive, de achar que a vida, então, disso dependendo, irá estar para sempre bem. E é interessante como é que o Senhor conclui esta parábola. Ele diz: mas Deus lhe disse, portanto, a este homem que achava que tinha tudo para viver bem e com tudo e mais nada lhe faltaria, Deus lhe disse: louco, esta noite pedir-te-ão a tua alma e tudo o que tu tens preparado para quem será? E depois o Senhor termina esta passagem dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E Daniel, É verdade que todos nós ambicionamos coisas e não há nada de errado no sentido de termos uma ambição de termos mais alguma coisa ou de adquirirmos algo. Não é as coisas em si que realmente possa haver o problema. O problema é quando colocamos nessas coisas o nosso próprio coração e a nossa prioridade. E o Senhor aqui está a dizer... Este senhor que achava que o seu futuro estava mais do que garantido, Deus dá-lhe a entender que naquela mesma noite ele iria morrer, e tudo aquilo que ele havia entesourado, a pergunta é: para quem ficará, não é? E queridos, para aqueles que nos escutam, às vezes nós podemos até ter, inclusive, dissensões e discussões com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, sobre coisas, sobre heranças, sobre aquisições, sobre bens materiais, e permitimos que esta discussão nos separe das pessoas e realmente nos viremos costas àqueles que são da nossa própria família. E quem sabe no dia seguinte ou no outro após, porque nós nunca sabemos quando é que a nossa vida vai terminar, a nossa vida pode findar e aquilo que era mais importante, que eram os relacionamentos, ficaram aquém, perderam-se por causa de discussões e de partilhas e de heranças e de coisas, quando realmente a prioridade deviam ser os relacionamentos, as famílias, não é? E quando o Senhor nos faz pensar, portanto, nesta parábola, dizer... Sabe que é verdade que se por um lado nós devemos dar valor à questão do trabalho, valor à ocupação, não sermos preguiçosos, ou seja, olhar para a formiga no sentido de realmente buscarmos utilidade e termos um espírito de serviço e de ocupação que depois nos traga o bem, que é o tal dinheiro para adquirirmos as nossas coisas. Por outro lado, o Senhor dizer também, alertar, cuidado, mas não coloqueis o vosso coração nas coisas, porque se vivermos para elas, e a questão também é esta, quem sabe se algumas das famílias que hoje nos escutam, possivelmente o chefe da casa ou mesmo a esposa, estão trabalhando horas extra, e quando eu digo horas extra é em demasia, e depois o tempo para os nossos filhos, o tempo inclusive para o nosso cônjuge, o podermos estar em família, tomarmos uma refeição em conjunto, por exemplo, durante a semana, o podermos conversar uns com os outros, por exemplo, durante a semana, e nós nos vermos privados exatamente dessas coisas, porque o trabalho... é a tal ameaça ao nosso equilíbrio e à nossa felicidade.
Mas, Amilu, uma coisa que me preocupa é que, logo à partida, percebendo até que é uma realidade mais generalizada do que aquela que estávamos a falar anterior, ou seja, do que o preguiçoso, enfim, claro, do aquilo que de alguma forma não quer trabalhar, o que eu percebo é que o objetivo não é o emprego, também haverá certamente este caso, ou seja, que as pessoas que trabalham muito é em função de uma carreira, em função de um objetivo profissional. Mas eu penso que a maioria até, se nós fôssemos questionar cada família, nós perceberíamos que aquilo que os leva a trabalhar em demasia é a prioridade da família. De uma forma consciente, o que está em prioridade é a família. Mas provavelmente, se fossem abordados com essa realidade de que o trabalho excessivo pode lhes dar mais dinheiro e mais coisas, mas que a família sai prejudicada, a atitude perante o trabalho seria outra. E esta parece-me ser a maior realidade.
E repara, não estamos a pôr em causa a sinceridade.
Por isso é que eu estava a dizer, genuinamente pensam que estão a fazer o melhor para a família.
Exato, muitos chefes de casa, portanto muitos responsáveis dos seus lares, homens e mulheres, estão a dar o sangue, como se costuma dizer, e o suor, para trazer o bem à sua família no sentido de coisas e de que nós precisamos dela, do conforto, os estudos, a educação, enfim, as vestes, tudo o que é necessário. Agora, o que o Senhor nos alerta é que, se é verdade que nós precisaremos desse trabalho para adquirir exatamente essas coisas que são importantes à felicidade da nossa família, o que o Senhor nos faz pensar é o seguinte, é que se calhar em vez de termos um carro de marca XPTO, ou seja, no sentido daquilo que a sociedade diz que este carro sim é bom, dá-nos um status, não é? Dá-nos aquela imagem de família, portanto muito VIP, digamos assim, porque não nos contentar, se calhar, que com um carro de menor valor, que já não vai exigir tanto esforço monetário, e não indo igualmente exigir tantas horas de trabalho, e podendo nós, num carro que também tem quatro rodas, portanto, eu costumo dizer, tem na mesma quatro rodas, portanto, vai onde o outro vai, é verdade, pode ir mais devagarinho, demorar mais tempo, mas chegará lá, se não avariar, portanto, chegará lá, e no sentido de haver esta felicidade, esta sintonia familiar, de ter-se mais tempo para a família. Se calhar não termos N coisas sobre a nossa mesa, uma fruteira repleta de frutas de todos os países e de toda a diversidade, mas termos duas, três, quatro, três peças de fruta, no sentido de poder na mesma atender às necessidades físicas da nossa família, mas não nos perdermos na tal exigência profissional ou postura daquilo que a sociedade diz que uma família deve ou tem que ter para ser feliz, é simplesmente uma armadilha. Assim, a este equilíbrio,
não é? Eu penso que a grande maioria dos ouvintes que nos estão a ouvir neste momento, conscientemente, racionalmente, diria eu, têm essa verdade como lá para ali. Mas a verdade sentida, diria eu assim, a prática, os sentimentos, leva a que também a maioria de nós percebamos que essa não é a realidade.
É verdade.
Como é que damos volta a isto?
No fundo, Daniel, é buscarmos de Deus esse conselho divino e essa ajuda, porque o Senhor Jesus diz: nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui no sentido de Deus nos deu vida, Deus nos dá, vai dando saúde, Deus nos dá esta oportunidade de vivermos. E no Evangelho de Mateus, quando o Senhor falava para as multidões que o ouviam, e há este sermão que é intitulado e é muito conhecido como o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus faz aqui umas reflexões muito interessantes. Eu sempre apreciei bastante esta parte da Bíblia. E então o Senhor Jesus diz assim, no capítulo 6 e no versículo 25 do Evangelho de Mateus, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele vai dizer às vezes o que é que causa ansiedade aos nossos corações. Ele diz: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E depois ele faz-nos uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E repara, Daniel, o que é que causa a nós ansiedade? Por exemplo, está-nos a ouvir uma querida dona de casa, e eu revejo-me completamente em que nós estamos a cozinhar para uma parte do dia e já estamos a pensar o que é que vamos cozinhar na refeição seguinte. E o Senhor está a dizer assim: por que andais ansiosos em relação o que é que ides comer, o que ides beber, o que ides vestir? E diz: será que a vida não é mais importante do que essas coisas? E depois ele faz esta observação, versículo 26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E depois ele faz esta pergunta: será que porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ainda hoje eu estava a cozinhar, estava na minha cozinha, e nós temos o privilégio este ano de, no telhado da nossa casa, está ali um buraquinho de telha que serve de ninho de uns melros, portanto, que estão lá a fazer o ninho. E eu estava, portanto, a cozinhar, estava com a janela aberta, e ouvi o melro como que dando a entender que queria entrar, e portanto, que ia entrar. E quando eu olho para o telhado, eu vejo ele com alguma coisa no bico. Só que ele assustou-se com a minha presença, quando eu deito a cabeça de fora. E então, eu fui prudente e retirei-me um pouquinho e disse: bom, tu deves vir outra vez. E então eu retirei-me, e sem que ele se apercebesse, eu estava mais discreta a observar. E realmente, quando ele não viu ninguém, ele vai e entra lá para dentro, e com certeza foi dar o alimento aos seus próprios filhos. E mais uma vez me lembrei desta passagem: quem é que proveu para que aquele animalzinho pudesse ter alimento para dar aos seus próprios filhos? Eles não foram buscar dinheiro a nenhum banco, não é? Não têm nenhum celeiro em que eles vão e que recolhem tudo para que dê para o ano inteiro. A cada dia vão buscando, vão procurando exatamente
a sua
sobrevivência.
Não ficou no ninho à espera que ele também
não
lá chegasse.
Não ficou no ninho. Não
é? Tanto, é um pouquinho a realidade
do equilíbrio. Porque repara, depois o Senhor diz assim, e isto realmente faz pensar, no versículo 27: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que é que isto quer dizer? É verdade, todos nós, oxalá que assim seja, porque se assim não for, alguma coisa não está bem na nossa vida. Todos nós desejamos viver muitos dias, não é? Queremos viver muitos dias. Mas o Senhor está a dizer assim: quantos de vós, por mais que queira, pode dizer: eu vou viver mais 20 anos, eu vou viver mais 10 anos, mais 5, mais uma hora ou duas, ou mesmo inclusive 10 minutos? Quem é que pode dizer isto, Daniel?
Claro.
Quando nós percebemos a fragilidade da nossa vida, a dependência que inevitavelmente em nós há deste Deus que cuida, que realmente que de nós se ocupa, que se interessa pelo nosso bem, pela nossa própria felicidade, é isto que o Senhor está a dizer. Nós muitas vezes corremos ansiosos pelas coisas e a vida em si, às vezes nos esquecemos que está a depender daquele que é o Criador. E depois o Senhor continua: porquê é que vós andais ansiosos quanto ao que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão, portanto que foi um grande rei, se vestiu,
e sábio,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E repara, não é preciso olhar só para os lírios, qualquer florzinha, ainda no outro dia estava a ver lá no meu quintal, nasceu assim selvagem, umas flores muito pequenininhas, há aquelas flores muito pequenininhas que nascem, nós até temos que ir bem pertinho e com uma lupa para ver a beleza, o detalhe. Ou seja, o detalhe da beleza do Criador, portanto, que é Deus, e o Senhor diz: basta vocês olharem para as flores e verem quem é que as veste assim. Não quer dizer que nós não devamos fazer o que está naquilo que de nós diga respeito, no sentido de procurarmos uma veste que seja honesta, que seja modesta, no sentido de ficar bem e de parecermos bonitos, não é? Também daquilo que de nós dependa. Mas depois o Senhor diz assim, versículo 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé? E o Senhor continua dizendo: portanto, não vos inquieteis. E a questão é este o problema, de andarmos inquietos, ansiosos, angustiados. O Senhor diz: não vos inquieteis, dizendo: mas o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? Ou o que é que vamos vestir? Porque os gentios, e repara, quando o Senhor diz gentios, é aquele que não crê em Deus, portanto aquele que não tem fé. Os gentios é que procuram todas estas coisas. E agora repara, Daniel, na segurança que Deus nos dá: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E querido ouvinte, seja qual for o desafio que esteja diante de si, inclusive profissional, inclusive a sobrevivência da sua própria família, porque se calhar está desempregado, o Senhor está a dizer através da sua palavra que Ele sabe do que nós precisamos.
Jamais nos deixará mendigar o pão.
Jamais nos deixará sós. Jamais, por exemplo, se houver algum ouvinte que tenha o seu carro estragou, por exemplo, avariou, e não tem como fazer face a um novo investimento, ou uma reparação, ou mesmo a um outro carro. Deus sabe do que você precisa. É esta a certeza de Deus. E depois o Senhor termina esta parte dizendo, e aqui vem o equilíbrio, Daniel: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Aquilo que nós tivemos a ver. Aquilo que nós precisamos de comer, aquilo que nós precisamos de beber, aquilo que nós precisamos de usar, onde nós precisamos de ir, o trabalho que precisamos, aquilo, tudo o que dependa para trazer a felicidade à nossa família em questões de sobrevivência, inclusive, o Senhor está a dizer: primeiro, buscai o reino de Deus. E o que é isto? Olha, em cada dia a gente se levantar, ter consciência que se abrimos os nossos olhos foi pela graça de Deus, e levar logo uma prece, uma oração a Deus, dizer: Senhor, obrigada pela noite que me deste, obrigada por este novo dia que queremos viver contigo e com a tua ajuda, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos, e dizer: Senhor, tu sabes os desafios que eu tenho de pagar a escola dos meus filhos, de comprar isto ou aquilo que eles precisam, de uma viagem ou outra que eu preciso para fazer este ou aquele investimento. Tudo o que houver no nosso coração de responsabilidade profissional e de aquisição da nossa família, Deus sabe, precisamos de tudo isto. E depois a passagem termina dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E repara, Daniel, quantas vezes nós estamos ansiosos e temos discussões, inclusive, e gritamos uns com os outros e nos enervamos uns com os outros, inclusive até profissionalmente e dentro das nossas empresas e com os nossos patrões e empregados, por coisas que ainda nem chegaram.
E que muitas vezes acabam por nem chegar, não é?
Ora bem, e o Senhor diz: porque estáis inquietos, ansiosos, preocupados, angustiados com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal.
Estamos mesmo a terminar, queria apenas pedir que pudéssemos dar uma palavrinha. Eventualmente, algum querido ouvinte, alguma querida ouvinte, que até ama a Deus e, uhum. e procura estar com Deus, mas apesar disso, ainda está a passar por dificuldades.
Uhum.
Porque é verdade que Deus diz, procura o reino de Deus acima de tudo e tudo uhum. o resto vos será acrescentado. Mas Deus, para o nosso crescimento pessoal, muitas vezes também nos deixa passar pelo deserto, uhum. não é? Por privações. Não quer dizer que seja uma ligação direta. Se estou a ser abençoada, então significa que a minha vida com Deus está tudo bem, e inversamente também é verdade, uhum. não é? Muitas vezes precisamos de passar por esse deserto. Temos é que ter a confiança e deixar nas mãos de Deus que tudo, todos os momentos, mesmo os momentos de prosperidade, mesmo os momentos em que as coisas correm menos bem, que Deus está ao leme em todas as elas.
Aliás,
todas elas.
Daniel, eu creio que aquilo que nos vai ajudar em momentos, sejam momentos difíceis ou mesmo momentos de alegria, é esta serenidade que só Deus pode dar em qualquer circunstância. E se há um estimado ouvinte, uma estimada ouvinte, que até está a fazer o seu melhor, mas que realmente não vê a luz, como se costuma dizer, ao fundo do túnel, numa saída...
O tal resultado não é igual ao seu esforço.
Ora bem, que realmente, ou em questões profissionais, ou em questões afetivas, ou em questões de relacionamento, o que seja, se realmente está a ter grandes desafios, uma coisa eu sei, é que Deus nunca desampara os seus filhos. E para os pais que nos escutam, os nossos filhos podem ser o que são, podem ter as inúmeras limitações e defeitos e dificuldades e portanto problemas, mas nós sempre estaremos ali por eles, para eles.
Quanto mais o
nosso Pai do Céu, não é? E como nós vimos nesta passagem, Deus sabe daquilo que nós precisamos, é só uma questão de continuarmos pacientemente, serenamente nos entregando ao Senhor e confiando e pedindo a Ele que realmente, e no programa de hoje de forma muito particular, que se por um lado deiamos graças a Deus pelos trabalhos, pela ocupação, pela profissão que nós temos, por outro lado não nos perdamos nela, no sentido de nos distanciarmos da nossa família, nos distanciarmos da serenidade, da alegria, do conforto que deve haver numa família que realmente só vem com o poder e com a graça e a presença de Deus para termos essas famílias felizes que nós tanto ansiamos.
Agradeço-te mais uma vez, Milu. Basta dizer, gostaria de apenas dizer, sejam famílias felizes, procurando o verdadeiro significado.
Exatamente.
Das coisas, a verdadeira felicidade. Voltamos para a semana. Beijinho.
Beijinho.
Grande.
Famílias felizes com Milu Cordeiro.